Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a emissão vespertina em português da Voz da América, de sábado a 12 de outubro de 2019. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, em Washington. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Onda média, 1530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti e Capital FM. Estamos ainda com a rádio comunitária de Bafatá, no 105.5. Estamos em Gabu, com a Leste FM e a rádio Sitchanouco, em 96.7. E em Buba, estamos com a rádio Papagaio. Estamos também ao vivo na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de irmos dar uma volta pelo mundo em notícia, no espaço da Janela de Angola, falamos da corrida à liderança do principal partido da oposição em Angola. Falamos da UNITA. Na segunda meia hora, como habitual, temos o Top 10 da Música da América. Para já, vamos então às principais notícias neste sábado.
Obrigada, Ana. Eu sou a Maida de La Salette. São 13 horas e 1 minuto aqui na capital americana, Washington, D.C. E as notícias a esta hora. O Programa Alimentar Mundial, o PAM, diz que mais de 100 mil pessoas foram deslocadas até agora pela invasão turca do norte da Síria. Segundo aquela agência, os deslocados vieram das cidades de Ras Alin e Tal Abyad. Os curdos, liderados pelas forças sírias democráticas, negam ter tomado a cidade fronteiriça de Ras Alin, como a Turquia alegou. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos diz que o número de mortes civis resultantes da ofensiva da Turquia aumentou para 30. Ankara lançou a operação transfronteiriça na quarta-feira, dizendo que deseja limpar uma zona tampão no norte da Síria das forças curdas sírias, grupo que vê como aliados terroristas dos separatistas curdos na Turquia. A Turquia relatou a sua primeira fatalidade militar após 3 dias da sua incursão na Síria. O Ministério da Defesa disse que outros 3 soldados ficaram feridos, mas não deu mais detalhes. Também foram registadas baixas civis na região da fronteira turco-síria. Autoridades dos Estados Unidos da América dizem que um posto militar americano em Kobane, no nordeste da Síria, foi evacuado depois das bombas de artilharia turca terem chegado às proximidades. A principal base dos Estados Unidos em Kobane não foi afetada e as autoridades disseram esperar que a evacuação do posto seja temporária. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu o seu advogado pessoal, Rudy Giuliani, neste sábado, como um lendário caça-criminosos e um maravilhoso advogado, depois de uma reportagem que dá conta da investigação de procuradores ao ex-presidente da Câmara de Nova Iorque sobre se ele violou as leis do lobby nas suas negociações na Ucrânia. O jornal New York Times informou na sexta-feira, 11 de outubro, que procuradores federais em Manhattan estavam a investigar atividades de Giuliani em relação à Ucrânia, como parte de um caso envolvendo 2 dos seus sócios, Lev Parnas e Igor Fruman, os 2 homens que ajudaram Giuliani a investigar o ex-vice-presidente democrata Joe Biden e o seu filho empresário Hunter Biden, foram presos na quinta-feira por causa do que os procuradores norte-americanos chamaram de um esquema para canalizar dinheiro ilegalmente para um comitê eleitoral pró-Trump e outros candidatos políticos. As manifestações pró-democracia de Hong Kong neste sábado foram menores e menos perturbadoras do que os recentes comícios massivos que fecharam grande parte da cidade. O maior evento deste sábado foi uma marcha que incluiu milhares de manifestantes no distrito comercial Mong Kok, em Kowloon, em frente aos centros comerciais e financeiros da ilha de Hong Kong. Alguns manifestantes vestidos de preto pintaram com spray escritórios governamentais e estações de metro com mensagens anti-China. Outros criaram barreiras improvisadas. Alguns vandalizaram lojas porque, segundo os manifestantes, expressaram apoio a Pequim. A polícia de choque nas proximidades exibia uma bandeira negra para indicar que dispararia gás lacrimogéneo, mas não tomou nenhuma ação durante a longa marcha da tarde. As manifestações em Hong Kong decorrem desde junho deste ano. As autoridades do Camboja lançaram uma ofensiva contra ativistas numa ação que, segundo observadores, é uma tentativa de intimidar os simpatizantes da oposição antes do regresso planeado a 9 de novembro de Sam Rainsy. o chefe interino do agora dissolvido Partido Nacional da Salvação do Camboja. Rain Si, que está em autoexílio e enfrenta uma série de acusações e condenações à revelia e vários mandados de prisão, planeia com outros que fugiram do país em 2017 voltar a 9 de novembro.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América neste sábado, 12 de outubro de 2019. Votos de um bom sábado da nossa companhia, emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Os candidatos à liderança do maior partido da oposição em Angola já se movimentam em busca do maior número de apoiantes. Para falar sobre o assunto, ouvimos o presidente da Comissão de Mandatários, Silvestre Gabriel Sami, o presidente de Santa Unita, Isaías Chamacuvi, e os analistas Domingos Ferreira e Agostinho Sicato.
O processo de sucessão na liderança do maior partido na oposição em Angola registrou esta semana mais um capítulo, com um ato de formalização dos pré-candidatos que depositaram na Comissão de Mandatos a intenção de assumir a liderança da UNITA. São no total 5 candidatos, com destaque para a entrada pela primeira vez na corrida do atual vice-presidente Raul Danda, originário da província de Cabinda, que vai disputar a liderança do Galo Negro em igualdade de circunstâncias com o atual presidente da bancada parlamentar Adalberto Costa Júnior, com o antigo cabo de guerra, o general Abílio Camalata Numa, com Alcides Sacala, diplomata de carreira e atual porta-voz de partido, e José Pedro Cachiungo, um jovem irreverente e um dos vice-presidentes da bancada parlamentar. Tido como uma das figuras presidenciáveis na liderança da UNITA, o antigo secretário-geral Paulo Cambagato ficou pela desistência, sem esclarecer as causas da sua decisão, mas colocando-se apenas na condição de militante e delegado ao Congresso. Entretanto, a Voz da América apurou de fontes bem informadas que a decisão de Lucamba Paulo Gato tem muito que ver com algumas manobras que estão a ser feitas para denegrir quer a sua imagem, como a do atual presidente da bancada parlamentar, Adalberto Costa Júnior. Estas manobras, segundo as mesmas fontes, são atribuídas a um certo grupo que se identifica com o candidato escolhido por Isaías Chamacuva, no caso o deputado Alcides Sacala. O presidente cessante Isaías Chamacuva já formalizou a sua posição de não mais concorrer à sua própria sucessão e prometeu não abandonar a vida política ativa. O Congresso que vai eleger o terceiro presidente da UNITA realiza-se entre os dias 13 e 15 de novembro próximo em Luanda e prevê introduzir algumas alterações nos estatutos do partido. O presidente da Comissão de Mandatos do Congresso, Silvestre Gabriel Sami, fala dos passos que serão dados depois da recessão dos processos dos pré-candidatos.
E do dia 8 até dia 11 nós vamos verificar, analisar os processos. Portanto, dia 11 é o anúncio, praticamente, o primeiro anúncio dos resultados, no entanto, da análise que formos a fazer em relação aos processos apresentados pelos pré-candidatos. No entanto, nós vamos fazer um primeiro anúncio. Pode ser que haja uma reclamação, então, da parte de uma das candidaturas, de acordo com o resultado. Portanto, há um período praticamente de graça para formalizar isso. Mas depois disto, praticamente, dá-se o último anúncio, tanto em termos de publicação, e a partir daí os candidatos praticamente começam a fazer as campanhas. Eles vão receber algum subsídio da parte do partido pela candidatura e com esses meios eles poderão viajar o país para poder praticamente mobilizar o eleitorado. Mas que eleitorado? Exatamente aqueles que forem delegados ao Congresso. Portanto, serão 1.150 delegados. Uns são delegados naturais, praticamente os membros da Comissão Política. E as províncias, tanto nos municípios, cada município vai produzir também um delegado, com 164, e os restantes então serão eleitos, no entanto, nas bases e sobretudo nas conferências provinciais. São 7 as pré-candidaturas que solicitaram documentação na Comissão de Mandatos. Nos fornecemos. Penso que é um processo cativante e desperta o interesse dos angolanos, dos jornalistas. Mas a partir do dia 11, penso que podem nos contactar, provavelmente que haverá novas. Isto é relevante e não é, na medida em que, por enquanto, é a pensão de candidaturas. Acredito que aqueles que vieram com pouca gente, no dia em que eles praticamente apresentaram a sua moção de apoio, certamente que vão puxar os seus apoiantes e haverá mais gente do que apareceu aqui. Mas, pronto, é, de facto, viu-se que numa candidatura veio realmente muita gente, mas acredito que isto não é significante, não é? Mas o que vai acontecer é que quando, depois do apuramento, certamente que os pré-candidatos, ou os candidatos nessa altura, vão mobilizar o seu eleitorado, vão escolher um sítio próprio que não é aqui, onde realmente vão apresentar, entanto, a sua missão de campanha.
E o presidente Sassanti Isaías Samakuva advertiu aos pré-candidatos a liderança da UNITA, caso pretendam adulterar a linha ideológica do partido, podem ver o seu mandato interrompido.
É assim, nós na UNITA, de uma forma geral, aquele que dirige o partido não o dirige na linha que ele decidir, que ele decide. Durante esses dias todos, agora mesmo estamos a vir de uma reunião, estamos a debater profundamente aquilo que vamos fazer nos próximos 4 anos. Portanto, aquele que for eleito vai implementar aquilo que o Congresso vier a decidir e a determinar. Se alguém que fora, que seja eleito e que assume a liderança do partido e começa a fazer coisas da sua livre vontade, certamente que vai obter o não, mesmo que seja meio do mandato dos militantes. É assim que na UNITA trabalhamos. Portanto, de uma forma geral, quem vai à liderança deve sair, certamente, do meio dos líderes ou da direção do partido. Ai dele, se agora der a entender aos militantes que vai romper com a linha que o partido decidir, porque nem vai passar.
Mas são 5 candidatos.
Implementação. Na implementação. Portanto, todos estão a participar agora no debate, na verdade. Os candidatos estão aqui. Estão aqui. Estão a participar no debate que se faz. Portanto, as ideias vêm agora. Vêm agora, são postas, são debatidas e aprovadas. A partir daí, vão, portanto, não é que depois venha com surpresas. Agora, na implementação das estratégias e da linha política adotada, haverá certamente várias formas. Há os mais dinâmicos, há os menos dinâmicos, há aqueles que se articulam melhor. Esta diferença, naturalmente, vai se ver. Mas em termos de linha política, a linha política vai sair do Congresso. E o candidato eleito vai implementar aquilo que o Congresso...
Isaías Samakuva também falou das próximas eleições gerais e a possibilidade de ele ser cabeça de lista do Galo Negro, caso o Congresso de Novembro assim o decida.
Ora, a questão de... A questão de quem fica presidente, de quem cabeça de lista na UNITA, tem sido sempre resolvida com o presidente. Portanto, o presidente eleito é o cabeça de lista da UNITA, as eleições gerais. Ora, falei de teses que estão a ser discutidas agora, e não é a primeira vez que se discute este elemento. Já nos últimos 2 congressos, essa questão veio à baila. Eu fui um dos que sempre me opus a que cabeça de lista fosse outra pessoa. E eu explico as razões. Se o presidente não for cabeça de lista, o presidente do partido não for cabeça de lista, no seu lugar, o que é que lhe motiva para trabalhar mais do que os outros? não é? Não tem razões. Não tem razões. Do outro lado, se um militante é o povo, não conhece o cabeça de lista, é quando há eleições do cabeça de lista, surge, como é que vão votar nele? Quando é que vão saber que, no Cunene agora, quando eu chego no Cunene, um militante perguntou-me assim, como é que vamos saber se o cabeça de lista, que não é presidente, come com as duas mãos num só prato, ou come com uma mão num prato e outra mão no outro prato? É assim que um militante me perguntou. Mas, perguntou porquê? Porque há uma tese que não foi elaborada por mim, nem foi posta à discussão por mim, que está a sugerir outra vez que, a partir deste Congresso, a questão do cabeça de lista seja mudada, que significa, em vez de ser sempre o presidente cabeça de lista, haja a possibilidade de o cabeça de lista não ser necessariamente o presidente.
E o analista político Domingos Ferreira afirma que Isaías Samacuva deixou para este momento a expectativa sobre a sua posição, daí resultar o número de candidatos para a liderança do maior partido na oposição.
Eu, pessoalmente, que venho acompanhando a trajetória da UNITA, sobretudo após a morte de João Savimbi e o início, se podemos dizer, entre aspas, do reinado de Isaías Samacuva, já íamos vendo quais seriam algumas das figuras que podiam despontar ao longo dos 10 ou mesmo na fase em que se ia lutar pela sucessão de Isaías Samacuva. Mas estava muito distante de se pensar que poderiam estar hoje 5 pessoas, porque os congressos passados o máximo foram 3 candidatos, o congresso de 2003 e depois os congressos que se deram. Penso que é um número exagerado. E o sinal que foi dado inicialmente por Liberty Chiaka em não concorrer, eu acredito que nos restantes candidatos alguém irá apoiar um ou outro concorrente. Porque há programas ou ideias de algumas pessoas que são completamente semelhantes ou perseguem os mesmos objetivos e acredito que não se chegará até a eleição do futuro presidente com os 5 candidatos. Creio que levou-se muito tempo até que o presidente Isaías Samacuva viesse a público dizer claramente que não seria candidato, porque esta é uma das causas que fez também com que houvesse uma espécie de mistério em torno do Congresso em si, e é uma das causas também do aparecimento, nesta altura, de muitos candidatos. Eu explico-me porquê. Porque se, na verdade, o presidente Isaías Samacuva se tivesse pronunciado anteriormente em relação à sua permanência nos moldes em que o fez agora, não chegaria, se calhar, os 5 candidatos. Faz agora, numa fase, praticamente no dia em que expira o prazo para a apresentação das candidaturas, e o facto de estar ladeado de Alcides Sacala enquanto porta-voz e também de Raul Danda enquanto vice-presidente, creio que é mais na esfera partidária e não propriamente dos apoios que possam existir, embora esteja claro já a partida, quem parece ser, neste momento, o candidato que vem seguir a linha de Samacuva.
Domingos Ferreira fala das vantagens e desvantagens que os pré-candidatos podem ganhar depois de assumirem a sua intenção.
O facto de ter os filhos de João Savimbi e sobrinhos, só pelo facto de serem filhos ou sobrinhos, por si só, não pode significar uma vantagem, porque também o candidato Adalberto Costa Júnior, na relação das mais de 100 pessoas que o apoiam, contém nomes de membros da família de João Savimbi. Há o nome de uma esposa de Savimbi, que é a Sandra Calofelo, que foi, creio, a última esposa de Savimbi. Há o Ismael Sacaíta Savimbi, que, pela denominação, acredito ser também filho ou alguém próximo de Savimbi, e há outras pessoas com o sobrenome Sacaíta. O que vem aqui de realce é que o facto de estar o caminho e também o Massanga, né, por serem, neste momento, os expoentes máximos da família, da família Savim, mas não são as únicas pessoas que da família Savim que apoiam um ou outro candidato. Mas agora, é importante realçar aqui o seguinte. Eu, pessoalmente, acho que não é correto que se tivesse aparecido aí o Rafael Maçanga. Porque nós, há pouco tempo, recebemos a composição das pessoas que estão a gerir esse processo eleitoral e o Rafael, creio que é coordenador adjunto de uma comissão. Né? E não, creio que não deveria estar aí. Não é bom para um processo que se espera claro, né? Claro, um processo limpo, que dê a cara. Eu refiro-me ao Rafael, refiro-me, creio que a um Soquela também, que é um responsável também da UNITA, que está também numa das comissões, que também não deveria estar aí. Essas pessoas podiam resguardar-se da mesma forma que numa da lista que foi do Adalberto, também surgiram alguns nomes de pessoas que têm a responsabilidade e isso fere de alguma maneira.
O 13º Congresso Ordinário do maior partido na oposição em Angola está a despertar a curiosidade da sociedade angolana. Em causa está o perfil dos candidatos, como descreve o analista político Agostinho Sicato.
O segundo é a mensagem que se passa. Passa-se uma mensagem, pelo menos com isso, fora ainda das axiomas partidárias, mas passa-se uma mensagem de democraticidade interna. Quando num partido político os seus membros entendem que cada um deles pode ser presidente, desde que reúna os requisitos, é livre, não é coartado absolutamente por nada, eu acho que isso por si só já é um sinal, passa uma mensagem aqui à sociedade de que, a nível interno, o espaço está aberto para todos. Então, vai quem puder reunir os requisitos necessários. Em relação aos candidatos, creio que qualquer um deles pode ser presidente da UNITA, uns com mais experiência, outros sem experiência, mas as experiências constroem-se. Cada um deles foi militante durante muito tempo, é militante durante muito tempo. E acredito que nos partidos políticos, normalmente, os que decidem são os congressistas, não é? Os delegados ao Congresso.
A questão da idade é também fundamental.
Sim.
Por causa dos outros atributos que o futuro presidente da UNITA terá.
Eu, em particular, sou daquele que prefere dois cenários. O primeiro cenário é a UNITA preparar-se para ganhar as eleições de 2027. E para as eleições gerais de 2027 significa que tinha de fazer uma transição agora. Como é que se fazia? Faria um congresso de transição em que colocaria uma peça importante e esta peça fosse ladeada por potenciais jovens que amanhã podem ser peças fundamentais para as eleições de 2027. Esse é o primeiro cenário. O outro cenário é utilizar as importantes peças que a UNITA tem. Esse dos pré-candidatos tem peças jovens, é utilizar uma dessas peças jovens e automaticamente dar-lhe a responsabilidade.
Serviço a presidente, por exemplo?
Não, a dar-lhe a responsabilidade mesmo do partido, no caso vençam as eleições, dar-lhe a responsabilidade do partido avançar para vencer as eleições em 2022. Estamos a dizer que até agora a UNITA rivaliza diretamente com o MPLA. De facto, se as estratégias forem bem definidas, tudo é possível. Então, eu sou daquele que prefere perceber que qualquer um dos candidatos que sair deste congresso pode ser preparado para ser potencial candidato a rivalizar com o João Lourenço. De facto, o que importa aqui é o perfil adequado de um líder de um partido político. E porque nós estamos a falar de um partido que é, pura e simplesmente, o primeiro partido na oposição. Logo, o líder de lá vier, primeiro terá de reunir requisitos necessários para ser um potencial presidente da República. Porque a qualquer momento pode acontecer. Pode ser presidente da República. Portanto, esse é outro elemento. Nós ainda não sabemos, e isto é para todos os partidos políticos, nós conhecemos menos os nossos políticos. Não sabemos dos seus passados, não sabemos se, como dizem os meninos da gíria, se batularam a idade, não sabemos se alguma coisa terá falhado. Existem determinados requisitos que, por uma questão de moral, para depois não se descobrirem mais tarde, criarem-se escândalos como acontece na Europa, é necessário também
conta, não é? Sabermos o que é que ele
exatamente,
tem.
Exatamente, nós sabemos quem sabe gerir o quê, quem sabe fazer o quê, isso aqui é essencial. Eu acredito que qualquer um deles fez um trabalho de casa, a nível interno. Cada um deles pode-se desenhar um cenário necessário para si. Adalberto Costa Júnior é um daqueles monstros que se conhece, pelo menos durante esse período, foi o indivíduo com maior visibilidade, pelo menos, aliás, é líder da bancada parlamentar, não tem como. Alcides Sacal, idem.
Sendo
porta-voz da UNITA e responsável para a área das relações externas, de facto, aqui é grande discussão. Porque o Adalberto tem uma característica de influência urbana.
Sim.
Mas também podemos aqui abrir mais um outro cenário, que é o seguinte. Sem entendermos que o Adalberto é principalmente urbano, a sua mensagem pode não chegar mais na UNITA profunda.
Nunca o ouvimos se comunicar, por exemplo, na língua vernacular.
Esse
em um mundo.
Mas se entendermos também o contexto sociopolítico, percebermos que grande parte daquela UNITA profunda está nas zonas urbanas, é preciso notarmos que o contexto de guerra também desenhou-nos uma outra geografia política, que trouxe grande parte daquela gente que estava acumulada lá.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para o Foz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com Yannick Afromen, vencedor do Top dos Mais Queridos 2019 em Angola. Depois, saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir vamos conversar com uma amiga ouvinte, ela é de São Tomé. Esperamos assim que amanhã voltem a estar em sintonia connosco. E chamamos a atenção que de segunda a sexta tem as principais notícias da África, do mundo e dos Estados Unidos em vídeo. São as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. Que agora, nesta emissão de sábado, vamos ficar com um dos mais recentes de Pérola, 1 milhão, é como se chama a faixa, em que a cantora celebra 1 milhão de seguidores na rede social Instagram.
Não mexa no meu silêncio. Se não puderes dar o meu barulho leve, mas vê que eu também tenho um lado que é muito crazy. Que é muito crazy. Thank you.
Esta é a Voz da América, esta emissão vespertina em português de sábado 12 de outubro de 2019. Convosco está na apresentação Ana Guedes, que vos saúda. O Mariano Bartolomeu está na produção. Voz então de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em FM estamos em Moçambique, em Maputo com a Z FM. Em Nampula estamos com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba. Em Bissau estamos com a Rádio Pijuguita e a Capital FM, mas na Guiné-Bissau podem ouvir-nos também FM. Em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, estamos em Gabu, com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, e em Bubé, Rádio Papagaio. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, vamos deixar-vos com as notícias.
Obrigada, Ana. Eu sou a Maida de La Salete com as notícias a esta hora. São agora 13h31 na capital americana, Washington, D.C. O Programa Alimentar Mundial diz que mais de 100 mil pessoas foram deslocadas até agora pela invasão turca do norte da Síria. Segundo aquela agência, os deslocados vieram das cidades de Ras Al Ain e Tal Abyad. Os curdos, liderados pelas forças sírias democráticas, negam ter tomado a cidade fronteiriça de Ras Al Ain, como a Turquia alegou. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos diz que o número de mortes civis resultantes da ofensiva da Turquia aumentou para 30. Ankara lançou a Operação Transfronteiriça na quarta-feira, dizendo que deseja limpar uma zona tampão no norte da Síria das forças curdas sírias, grupo que vê como aliados terroristas dos separatistas curdos na Turquia. A Turquia relatou a sua primeira fatalidade militar após 3 dias da sua incursão na Síria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu o seu advogado pessoal, Rudy Giuliani, neste sábado, como um lendário caça-criminosos e um maravilhoso advogado, depois de uma reportagem que dá conta da investigação de procuradores ao ex-presidente da Câmara de Nova Iorque sobre se ele violou as leis do lobby nas suas negociações na Ucrânia. O jornal New York Times informou na sexta-feira, 11 de outubro, que procuradores federais em Manhattan estavam a investigar atividades de Giuliani em relação à Ucrânia como parte de um caso envolvendo dois dos seus sócios, Lev Parnas, ucraniano, e Igor Fruman, bielorrusso. Os dois homens que ajudaram Giuliani a investigar o ex-vice-presidente democrata Joe Biden e o seu filho empresário Hunter Biden foram presos na quinta-feira por causa do que os procuradores norte-americanos consideraram de um esquema para canalizar dinheiro ilegalmente para um comitê eleitoral pró-Trump e outros candidatos políticos. Questionado sobre a reportagem do Times, Rudy Giuliani disse à Reuters nunca ter feito lobby por ninguém e que se o New York Times quiser questioná-lo, e fica feliz em provar isso, ou os procuradores quiserem questioná-lo, mas que até agora nada disso foi feito. Um porta-voz do Ministério Público de Manhattan recusou-se a comentar este caso. Em Hong Kong, as manifestações pró-democracia deste sábado foram menores e com menos distúrbios do que os recentes comícios massivos que fecharam grande parte da cidade. O maior evento do sábado foi uma marcha que incluiu milhares de manifestantes no distrito comercial de Mongkok, em Kowloon.
Obrigado ao mundo. Em notícia aqui na Voz da América, neste sábado 12 de outubro de 2019, estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui o Yannick Afroman. Ele vai conversar connosco. Ele é considerado o mais querido angolano em 2019. Depois vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. A seguir vamos conversar com uma amiga ouvinte. Ela é de São Tomé e Príncipe, a nova líder do Partido dos Verdes. Esperamos assim que voltem à nossa sintonia amanhã domingo. Para já, nesta emissão de sábado, é o Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Daqui deste lado, Mayra de La Salette.
Aqui sentada em frente à Mayra está a Ana Guedes e do outro lado a olhar para nós as duas está o DJ, o
PS. I get raw chills, send it for looks, and my lips so kill. I get them in the mouth, I feel all grills. Heat in the car, that's built on wheels. Woo! I was born to flex, diamonds on my neck. I like boarding jets, I like more than, but nothing in this world that I like more than checks. Os prémios do hip-hop do canal de televisão BET aconteceram na semana passada e houve quase um monopólio na lista dos vencedores. Cardi B, Travis Scott, The Stallion e Lil Nas X estão entre os artistas mais premiados, dois troféus cada um. Money de Cardi B ganhou o prémio para melhor videoclip de hip-hop. I need room for my legs. I got a baby. I need some money. Yeah. I need cheese for my egg. All y'all thoughts in trouble. Bring brass knuckles to scuffle. I heard that Cardi went pop. Yeah. I did go pop. Pop. That's me busting a bubble. I'm the signing with the drip. Baby mommy with the clip. Walk out bodies with a. Bring a thotty to the whip. Is she fine or she thick? Damn. Talking past the mirror. Ooh. Damn, I'm fine. Fine. Let her try me. Ainda sobre os prémios do BET, vale a pena falar de J. Cole, o artista que mais prémios levou deste evento. O rapper ganhou 3 troféus, entre eles Liricista do Ano e Música com Maior Impacto em 2019 para Middle Child, a música que dá também o nome ao álbum lançado este ano. Uma curiosidade sobre J. Cole, Ana, não sei se Ana sabe disto. Ele nasceu em Frankfurt, na Alemanha, numa base militar americana.
E é considerado americano.
Exato, e ele é considerado americano. Essa era a minha dúvida. É, ele é considerado americano.
Vamos então ficar com Middle Child. They selling the same. It won't be to sell you my latest little sneakers. It won't be cause some slid in my lane. Everything grows, except in the change. I love you, little n***as. I'm glad that you came. I hope that you scrape every dollar you came. I hope you know money won't erase the pain. To the OGs, I'm thanking you now. I was watching you when you was paving the ground. I copied your cadence, I mirrored your style. I studied the greats, I'm the greatest right now. You feel me? You ain't got a choice. I ain't do no promo, still made all that noise. The emotion's different. I set my intentions. I promise to slap all that hate out your voice. Count me out, I'm counting my bullets, I'm loading my clips, I'm writing their names, I'm making a list, I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real ones been dying, the fake ones is lit, the game is off balance, I'm back on. The Bentley is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it, you all on my dick. Ana, e esta semana nós temos aqui alguém, uma convidada especial no nosso Top 10 americano. Poxa, Malone.
Era. Uma convidada.
Pronto,
convidada. E ela está aqui hoje porque submeteu, e a submissão foi aceita, o seu álbum Mama Sunshine aos Grammy.
E quem é ela? Como é que se chama?
Ela é Tolu Nibé. Mama Sunshine, M-Y-E, Totawa.
Tolu Mité, bem-vinda, Tolu.
Hello.
Isto é um olá da Tolu, não é, Ana? Vamos ter que traduzir tudo enquanto a Tolu fala em inglês para nós. Nós vamos traduzindo. Tolu, muito obrigada por estares aqui. E a pergunta é, qual é a sensação de ter o teu álbum submetido para uma nomeação aos Grammy?
An amazing feeling. I'm so happy and honored to be on the same list as industry standard musicians and artists that are doing wonderful, that are also creating music that's really considered by the industry peers as great music. So it's a great feeling. I'm honored to just have my album part of it.
Portanto, a Tolu está a dizer que é uma sensação excelente, sobretudo porque ela tem o nome dela associado à mesma lista em que há produtores e há músicos excelentes, e isso para ela é uma grande honra, a ter o nome dela associado a esses outros nomes. Portanto, a nossa próxima pergunta é, de facto, Tolu, deste novo álbum que a Tolu tem, qual é a música que mais gosta?
I would have to say one of my favorite songs on the album. Actually, all of them are my favorites.
Oh, claro, ela está a dizer que dela, definitely. Dela são todos bons, claro.
Não há filhos nem enviados.
They are pick Go With The Flow, because it's a song that really speaks to everyone in terms of so many things that you could go through.
Isso mais ou menos. É assim, é, o que ela gosta, a música que ela mais gosta é Go With The Flow, que quer dizer mais ou menos é ir na onda. E a Tolu é de facto daquelas pessoas que nós conhecemos na Voz da América, aquelas pessoas que gostam de ir na onda. Ela esteve recentemente em Portugal e também andou na onda, andou a tocar por lá. Portanto, nós vamos ficar com esse som. O álbum, como é que se chama o álbum? Mama Sunshine. O que é Mama Sunshine? What is Mama Sunshine?
Oh, Mama Sunshine is a song really about mothers. Starting off with mothers, but just the warmth that mothers give to us all.
Portanto, o nome do álbum chama-se Mama Sunshine, portanto, a mãe sol, por assim dizer, e é dedicada a todas as mães, sobretudo pelo carinho e pelo calor que essas mães emprestam a todos nós.
Portanto, é uma boa música para um dia da mãe, mas hoje é um dia como outro qualquer para todas as mães também, não é?
Exatamente.
É sempre um bom dia para dedicar uma música a uma mãe, não é? Portanto, Mama Sunshine. Ana, bom ritmo aqui da Mama Sunshine, da Tolumide, que submeteu o seu álbum aos Grammy para Música do Mundo.
E nós vamos ficar aqui a torcer por ela, Tolu.
Exatamente.
Toda a gente, e se for preciso, a gente manda votos e essas coisas todas.
Tolu, muito obrigada.
Muito obrigada.
Ah, ela tem português.
Yes.
Thank you, darling.
Thank you. Thank you.
Vamos então continuar com o nosso Top 10 americano. Vamos à tabela das 10 mais, Ana.
E este, podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Vamos começar há 31 semanas no top. Já foi líder e esta semana Lil Nas X continua em décimo com o seu Old Town Road.
You out of my bedroom tonight. There's no way I can stay. truth, 'cause I need to be set true. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're starting to change. Now I'm drinking again. Ain't proof in my veins, and my fingers are stained. Looking over the edge. Don't quit me tonight. Say you needed this heart, then you got it. Trying to stop that it wasn't what you wanted.
Segue-nos em facebook.com/voaportugues. Nós estamos a ouvir Good Times de Post Malone. Ele está em nono lugar.
I'm no good at goodbyes. I want you out of my life. I want you back here tonight. I'm trying to get you know. I wanna dandice you. My heart is possessive. It got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. My credit garage. Blue diamond or shark. You're popping like dogs.
De referir, Mara, que Post Malone dá por estes dias aqui uns concertos aqui em Washington e eu tentei comprar no bilhete, mas só havia 325. Portanto, olha, vou ficar a vê-lo em casa. E pronto, o Top 10 americano passa todas as semanas com as novidades da música mais tocada, ouvida nos Estados Unidos. A única descida a resultar esta semana é da Panini, do rapper Lil Nas X. Na semana passada estava em sexto. Esta semana é oitavo.
Don't you be a meanie. Thought you wanted me to go. Why you tryna keep me thinning? Now they need me. Number one on screen. No, yeah, you used to love me. So what happened? What's the meaning?
Podes fazer o download do Top 10 americano em www.voaportugues.com. Post Malone, outra vez, vai fazendo caminho para o topo e com duas músicas na tabela, há mais hipóteses de melhores resultados. Sua música Circle subiu uma posição. Esta semana é o sétimo lugar.
Billie Eilish, que vai atuar no Baile Anual das Máscaras da Unicef. O evento acontece a 26 de outubro em Los Angeles. Ela vai cantar o Bad Guy, que está em sexto lugar.
I like when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. I'm a bad guy.
Pede para tocarmos a tua música favorita, envia o pedido para o WhatsApp da Voa, mais 1908-652-4584. Há 17 semanas no top está outro artista que também é conhecido como Bad Guy, Ana.
Pronto.
Pois, aí está. E a sua música no
lugar... Drake não é melhor.
Não. É aqui um conjunto, não é?
Uhum.
E eles têm No Guidance em quinto lugar.
Talking while you come around and out of silent. Through the coupe 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you knowing being modest. Popping, shipping only cause you know you popping, yeah. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. É a partir daqui, Mário, que as coisas não mudam mesmo nada. Estáticas. Ransom, de Lil Durk, continua no quarto lugar.
I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan on. I know I'm about to blow, oh, oh, I ain't dumb. They try to take my floor, I take they up for ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got two twins, turn you to a dancer. I see two twin eyes, leave them on a banner. I got two thick thighs, wanna link the game. I got red, I got blue, what you want? The spin of the Balenciaga, Louis Vuitton. You know I got the Fendi Prada when I am alone. Me a diorata, I need me the one. I started from the bottom, you can see the way I'm done. I want all the diamonds, I want that to where it's done. The opps, they tryna lie me, cause they hate the place I'm from. But them don't know me, they just know the place I'm from. I got lots of shawty, tryna pull up to my place.
Segue-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português. Someone You Loved, de Lewis Capaldi, ocupa o terceiro lugar.
I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know, know the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under in this time, I feel there's no one to turn to.
Pronto, Mayra, não temos muito a dizer destes que estão em segundo lugar, estão aqui os dois em segundo lugar, isto agora cimentaram, o Shawn Mendes e a Camila Cabello, é um parzinho de momento e não se mexeram mesmo, continuam em segundo lugar, senhorita.
Could've had a bad, not committal. Help you with your career. just a little. You're supposed to hold me down, but you're holding me back, and that's the sound of me not calling you back. Why men gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face.
Ana Lizzo partilhou no seu Instagram a lista das rappers femininas que mais têm ficado em primeiro lugar na tabela das 100 mais da Billboard e no topo está, não está Lizzo.
Não, Iggy Azalea.
Exatamente, 7 semanas consecutivas, mas logo a seguir é que vem este True First.
Alguma coisa, por alguma coisa ela estaria à procura disto, mas pronto, promoção e água bente, cada uma
tem
leva aquilo.
Tem que ser, é disto que vive o artista agora.
Exatamente, e a música dela, True First, ou seja, a verdade dói a muita gente.
É, está em primeiro lugar. E este foi o Top 10 americano da Voz da América.
Eu sou a Ana Guedes.
Mais do lado Salete aqui.
E do outro lado DJ UPS. E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Obrigada, Ana. Eu sou a Maida de La Salete e estou aqui a esta hora na capital americana, na Voz da América, para as notícias. O Programa Alimentar Mundial diz que mais de 100 mil pessoas foram deslocadas até agora pela invasão turca do norte da Síria. Segundo aquela agência, os deslocados vieram das cidades de Ras Al-Ain e Tal Abyad. A Turquia já relatou a sua primeira fatalidade militar após 3 dias da sua incursão na Síria, uma operação transfronteiriça que foi lançada na quarta-feira. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, defendeu o seu advogado pessoal Rudy Giuliani neste sábado como um lendário caça-criminosos e um advogado maravilhoso, depois de uma reportagem que dá conta da investigação de procuradores ao ex-presidente da Câmara de Nova Iorque sobre se ele violou as leis do lobby nas suas negociações na Ucrânia. As manifestações pró-democracia de Hong Kong neste sábado foram menores e menos perturbadoras do que os recentes comícios massivos que fecharam grande parte da cidade. Lembrar que as manifestações em Hong Kong decorrem desde junho deste ano e mais de 2 mil pessoas foram detidas, um terço delas menores de 18 anos. As autoridades do Camboja lançaram uma ofensiva contra ativistas, aliás, numa ação que, segundo observadores, é uma tentativa de intimidar os simpatizantes da oposição antes do regresso planeado a 9 de novembro de Sam Rainsy, o chefe interino do agora dissolvido Partido Nacional da Salvação do Camboja. E estas foram as notícias neste sábado, ou as principais notícias neste sábado, 12 de outubro. Eu sou a Mayra de La Salete, desejo continuação de um ótimo fim de semana a todos os nossos ouvintes, aos nossos internautas, e lembrar também, que deixo aquele abraço em nome de toda a gente, em nome de toda a equipa, aos nossos dexistas que nos mandam sempre cartas, falam sempre connosco.
E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, de sábado, 12 de outubro de 2019. De todos, despede Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.